Senhoras e senhores, obrigado por aguardar e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação do balanço de varejo e Private Banking no primeiro semestre de 2019. Está conosco o senhor José Rocha, presidente do Fórum de Distribuição da Ambima. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor José Rocha. Por favor, pode prosseguir.
Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, nós estamos começando aqui com os números gerais de junho, né? Imagino que os senhores já estão com a apresentação. Então, na tela 2, né, a gente traz aqui a informação de todo o mercado e chegamos com uma grata surpresa, aonde os totais de investimentos aqui dos brasileiros, dos clientes e pessoas físicas, ultrapassam pela primeira vez a casa dos 3 trilhões de reais. Então, como vocês podem ver, tá? O número total atingiu 3 trilhões e 57,7 bi, distribuídos aqui entre varejo tradicional, o varejo alta renda e o private banking, tá? Quando a gente olha do lado direito, por números de contas, tá? Nós chegamos a um total de 73 milhões 773 mil contas, também distribuídos aqui pelo varejo tradicional, o varejo alta renda e o private. Quando a gente olha o volume, existe um certo equilíbrio, né, entre os montantes, ficando em torno de 30% para o varejo tradicional, 32% para o varejo alta renda e na ordem de 38% para o private. E, naturalmente, quando a gente olha a quantidade, de fato, a grande concentração está no varejo tradicional, com mais de 90%. Vamos avançar agora para a tela 3, onde a gente comenta um pouquinho sobre a evolução do volume por segmento. Quando a gente olha o montante das aplicações das pessoas físicas, tá, elas crescem no semestre na ordem de 5%. O total de volume investido sai de 2 bilhões, trilhões, 912 bi para 3 trilhões, 057 bi. Quando a gente compara esse crescimento com relação ao semestre anterior, tá, ele foi maior, uma vez que no semestre anterior o crescimento foi na ordem de 3,3%. Na parte de baixo ainda da tela 3, quando a gente separa pelos segmentos, o destaque fica no varejo de alta renda, tá, com uma variação de um semestre para o outro na ordem de 11%, saindo de 872,6 bi para 968,7 bi. Bem, avançando um pouco mais, agora a gente entra no mundo do varejo, lembrando aos senhores, tá, que nós fizemos uma unificação, tá, no fórum, tá, até o último período a gente tinha aqui dois representantes, um falando pela comissão de varejo, outro pela comissão de private, e a gente agora unifica, tá, mas a apresentação ela fica separada e nesse primeiro momento a gente vai falar um pouquinho dos números de varejo. Nessa tela 5, a gente demonstra aqui o crescimento do varejo na ordem de 2,7%, aonde o total investido sai de 1 trilhão 831 bi para 1 trilhão 881 bilhões de reais, né? E o destaque fica para a TVM, aonde se retoma, tá, os seus montantes, e mais embaixo a gente vai comentar um pouquinho. Ainda na parte de cima da tela, quando tem essa variação, a gente destaca aqui o montante de poupança, que atinge 729,8 bi, os TVMs com 525,6 bi e os fundos de investimento com 626 bilhões de reais. E na parte de baixo a gente mostra a evolução de cada um. E como os senhores podem perceber aqui na linha de TVM, né, nas últimas variações semestrais, a gente compara aqui dezembro de 16 com junho de 17, depois dezembro de 17 com junho de 18 e dezembro de 18 com junho de 19. De fato, o destaque fica para os TVMs, que eles vinham caindo nos dois últimos semestres, e eles retomam aqui um crescimento na ordem de 4,2% nesse último semestre, quando a gente compara junho de 19 com dezembro de 18. Avançamos um pouco mais para a tela 6, e aqui a gente mostra a evolução e a distribuição desse volume por segmento, né, aonde o alta renda ele passa a representar aí 51,5% do total do segmento varejo, atingindo 968,7 bilhões de reais. Né? Esse montante ele tem aqui um crescimento na ordem de 11% com relação ao montante do semestre passado, onde em dezembro chegou-se a 872,6 bilhões de reais. Avançamos para a tela 7 e aqui a gente mostra a distribuição desse volume por produto. Né? No varejo tradicional, destacamos o avanço da poupança, que ela sai de uma participação de 63,3% para 67,1%. Né? Lembrando aos senhores que a poupança ela é a porta de entrada, né, dos clientes investidores, sempre com aquela questão da solidez, a questão da segurança. Né? Existe, de fato, uma concentração muito grande nos investimentos até R$ 500,00, né? Até a gente fez uma simulaçãozinha aqui interna, onde se você pega R$ 500,00 a uma taxa de 12% ao ano, ele rende aqui de juros 5% ao mês. Os R$ 500,00 a 6% ao ano, ou seja, na metade, numa Selic na metade do que seria de 12%, esse rendimento cai para 2,50%. Então, o valor absoluto ele tem baixa representatividade. O que, de fato, vem a pesar aqui é a solidez e a segurança. Tá? E isso torna com que este produto seja a grande porta de entrada para o cliente no mundo de investimentos. Ainda na tela 7, quando a gente olha para o varejo de alta renda, e aqui a gente já percebe um pouco mais de sofisticação, os clientes investidores com a queda nas taxas de juros, com um pouco mais de apetite a risco, tá? E naturalmente os destaques aqui são o avanço das carteiras de ações, onde elas atingem 6,6% de participação no varejo alta renda. Quando você olha aqui essa posição em junho de 2018, ela era 4,5%, tá? E também o destaque aqui para o avanço dos fundos multimercados, onde eles saem de 9,3% para 9,8%, tá? Onde aqui dentro também você termina tendo um mix com renda variável e naturalmente que quando a gente faz aquele aspecto aí do maior apetite a risco, ele termina refletindo nesse posicionamento onde se toma um pouco mais de participação na distribuição desse volume. Quando a gente avança aqui para a tela 8 e nós olhamos um pouco a variação desses volumes, não é? Nós destacamos aqui que os ativos de renda variável ele realmente vem tendo destaque no semestre. Quem teve as maiores variações aqui foram os fundos de ações, com a variação de 38,6%, seguido aqui pelos fundos imobiliários, com 36,5%. Depois temos as ações em si, com 28,1% de variação, e a debênture se destacando também, com 19,1% de variação, e aqui vem aquele comentário que nós fizemos anteriormente, quando reverte a curva da TVM, tanto que no período passado, essas debêntures tinham tido um decréscimo na ordem de 22%. Quando a gente avança aqui para a tela 9, onde a gente mostra essa distribuição, tá, no nosso país pelas regiões, né, não tivemos nenhuma grande oscilação em nenhuma região quando a gente olha o primeiro semestre de 2018 com relação ao primeiro semestre de 2019, né, e a região sudeste é quem tem a maior participação com 64%. Quando a gente avança aqui para a tela 10, para finalizar todas as informações que a gente tem com relação ao varejo, não é? Nós mostramos a evolução do número de contas, não é? Onde os fundos de investimento e os TVMs, eles de fato, apesar de sua baixa representatividade, eles vêm demonstrando um crescimento sustentado na linha do tempo, não é? E os números de poupança, eles tiveram um decréscimo, mas aqui tem um sinal interessante para os senhores, que se você olha na linha do tempo, sempre a gente tem aqui uma questão de sazonalidade, onde a poupança ela aumenta no final do ano, muito em função aí, tá, do 13º, mas já no início do ano ela tem uma grande redução em função das despesas de início de ano, que se concentram aí em janeiro e fevereiro, com IPVA, IPTU, material escolar. Então, a gente percebe claramente uma certa sazonalidade, onde ela aumenta em dezembro e ela cai em janeiro, fevereiro, fazendo com que tenha aí sempre essa variação negativa nos últimos semestres, quando a gente olha, tá, o semestre, o segundo semestre do ano com relação ao primeiro semestre, tá ok? Então aqui a gente passa agora para os dados do Private Banking, começando pela tela 12, tá, onde a gente destaca a evolução dos volumes e de grupos econômicos. Os volumes de private, eles cresceram na ordem de 8,8% no semestre, saindo aqui de 1 trilhão e 80 para 1 trilhão 176 bilhões de reais. Né? Temos aqui um bom sinal que se refere à reversão da base de grupos econômicos, uma vez que ela tinha caído aí de 57.890 grupos em junho de 2018 para 56.746 em dezembro de 2018, e agora ele volta a subir para 57.061 grupos econômicos em junho de 2019, o que claramente aqui demonstra um sinal de uma ligeira retomada aí na nossa economia. Né? Avançando para o slide 13, a gente separa aqui os montantes por instrumento, né? Separando por fundos, renda variável, renda fixa, previdência e outros, né? Aonde a previdência detém 11% desse montante, o renda fixa 24%, a renda variável com 15% e fundos está representando ainda 50%. E o destaque de crescimento, de fato, foi renda variável, que é o maior avanço no período, com 17,4% de crescimento do saldo de junho de 2019, que foi 172,7 bi, com relação a dezembro de 2018, com 147,1. Ou seja, podemos chegar a uma conclusão que, de fato, a queda na taxa de juros ele vem impulsionando o crescimento aqui na renda variável. Quando a gente avança para a tela 14, nós mostramos um pouco aqui como é que fica essa distribuição por produtos. Né? E aqui, claramente, uma tendência dos produtos, dos clientes private virem procurando produtos mais sofisticados. E por isso, quando a gente olha, tá, esse shelf wallet, né, essa distribuição da carteira em junho de 2019, a gente percebe que os maiores avanços aconteceram em ações, por si só, onde ela sai de 12,3% aqui em laranjinha de representatividade para 14,7%. Tá? E o outro grande crescimento de participação foram os fundos de ações aqui mais embaixo, né, que eles saem de 5,2% para 6,7%. Né? E o destaque aqui de involução são os produtos isentos, que reduzem a sua participação de 13,2% em junho de 2018 para 11,5% em junho de 2019. Indo para o slide 15, a gente mostra um pouquinho a variação desses volumes, né? E aqui não muito diferente do que aconteceu também lá no ambiente do varejo, tá? Temos destaques aqui para os fundos de ações, que cresceram 19,8%, e as ações por si só, que cresceram 17,4%. Né? Também damos um pouco de destaque aqui às debêntures, com o terceiro maior crescimento, que foi de 13,6% no período, e o grande peso aqui acontece nas debêntures incentivadas. Se ainda na tela 15, na parte de baixo, se vocês forem olharem os gráficos, né, a gente dá um destaque aqui, né, como fundo de ações que a gente falou, que ele sai de 65,8 bi para 78,8 bi, okay, com a variação absoluta na ordem de 13 bilhões de reais. As ações pulam de 147 para 172,7 bi, com crescimento absoluto na ordem de 25,6, tá? E as debêntures, como havíamos comentado, que é o terceiro destaque em variação relativa, tá? Que ela sai de 20,2 para 23 bilhões de reais, com crescimento absoluto de 2,7 bi. E a gente não pode deixar de falar também aqui que ainda a maior representatividade são dos fundos multimercados, que tiveram um crescimento em valor absoluto, tá, na ordem de 27,5 bilhões de reais. Avançando aqui para o slide 16, né, a gente traz uma novidade para vocês, onde a gente mostra um pouco como é que está essa divisão dos títulos públicos, né? É onde a gente separa esses títulos públicos aqui nos prefixados, né? Onde a gente tem aqui basicamente a concentração em LTN e NTNF, né? Temos aqui os pós-fixados, tá? Que basicamente aqui se concentra na LFT, e os títulos de inflação, onde a gente tem aqui o grande papel, que é o NTNB. Tá? A inflação, de fato, é o papel que tem a maior, os títulos com a indexação e inflação são aqueles que têm a maior participação, representando aqui 70,4%, né, desse total. Em seguida, vem os pré-fixados com 21,1% e depois os pós com 8,5%. A gente não tem ainda comparabilidade, porque é a primeira vez que a Ambima abre esse número para o mercado, mas certamente a partir do semestre seguinte a gente vai ter para vocês aí a comparabilidade, né, como a gente vem fazendo com todos os outros dados. No slide 17 a gente mostra essa evolução aí por região, também sem nenhuma grande variação, né, dos últimos 3 semestres em todas as regiões, e a concentração também aqui na região sudeste, onde isso aqui está muito associado à questão do PIB, né, e não tem como você desassociar, tá, a representatividade do PIB do Brasil na região sudeste, tá, do montante dos clientes investidores na região sudeste. E ainda na 17, se a gente olha um pouco aqui nesse quadrinho a evolução, né, é onde aconteceu em todas elas, mas a que mais se destaca é a região centro-oeste, e certamente isso aqui está muito ligado ao agronegócio pela concentração que tem nessa região. E por fim, para a gente finalizar aqui no slide 18, nos números do private, né, a gente fala um pouquinho da posição de crédito, que a gente acrescentou isso aí nos últimos semestres, né, considerando da importância desse negócio, e sempre se questionava, né, do peso que isso tinha no setor, né, e a gente percebe um crescimento no volume de crédito, tá, na ordem de 1,8% para esse público, destacando aqui, né, os produtos que são mais utilizados, que é o crédito imobiliário, a fiança, o agronegócio e mesmo os empréstimos pessoais, que aparecem aqui com 7,1% de participação em junho de 2019. Esses empréstimos, normalmente, eles estão atrelados à otimização de caixa, aonde por alguma necessidade pontual, para evitar algum resgate dos seus investimentos, descasando com o prazo, tá, você tem situações que estes clientes eles tomam empréstimos, mas geralmente são operações casadas aqui com seus investimentos e com taxas de spreads aí bastante estreitos, tá bom? Então eu acho que aqui a gente encerra, né, do nosso lado os comentários com relação aos dados, tanto do varejo como do private, e nesse momento a gente abre aí, tá, para perguntas dos senhores, tá? Estamos aqui à disposição.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Fernanda Guimarães, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia. Você poderia falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão de diversificação por conta da taxa de juros agora com a Selic a 6%? Porque no segmento private é mais nítido, obviamente, essa sofisticação, mas quando é esperado, talvez no segmento de varejo, a gente observar uma migração um pouco mais forte? E também a gente ainda teve uma pequena queda ali do segmento private dos títulos isentos. Isso provavelmente é reflexo de vencimento de alguns produtos e a dificuldade de reposição no portfólio desses mesmos produtos com as mesmas taxas. É também esperado que essa taxa siga em queda e que parta para outros tipos de produtos, dado que esses produtos isentos já não, a gente não observa como a gente tinha há alguns anos?
Ok. Fernanda, é o Rocha. Tudo bem com você, né?
Olá, tudo.
Tá. Acho que tuas perguntas elas são super pertinentes. Vamos separar aqui. Na primeira delas, tá? De fato, a gente percebe, e aí tanto no private como no varejo, de fato, uma tendência de uma migração, tá, para papéis que podem trazer um maior retorno. Ou seja, os clientes passam a ter mais apetite a risco. E é interessante, não é, que você veja, Fernanda, eu faria uma leitura que a gente percebe claramente que o cliente investidor, independente de ser private ou varejo, ele vem se sofisticando, ele vem tendo mais conhecimento. Eu acho que é a informação hoje, não é? Com as mídias sociais, com as redes sociais, com a mobilidade, né? Hoje você tem informação online, real time, na palma da sua mão, a qualquer momento. Tá? Os próprios modelos de comunicação dos agentes, eles vêm dando os pushes, não é? Ele identifica a tua necessidade, ele já começa a ofertar e dando muita informação do mercado, faz com que o cliente investidor ele se sinta mais seguro para que ele possa assumir um pouco mais de risco. E isso acontece também no varejo. Não é? Então, claramente, a gente percebe o avanço daqueles produtos que têm um pouco mais de risco envolvido. E também eu diria para ti que vai de encontro com isso a preocupação que a Anbima vem tendo com os seus associados na questão da suitability. Você vai ver lá na frente o quanto vem avançando, tá, os agentes com os seus certificados. Tá, porque com isso a gente garante uma maior transparência na distribuição dos produtos, e é uma tecla que a gente vem batendo muito aqui para os associados, e eu acho que com esta divulgação, essa transparência, certamente o cliente vai se sentindo mais seguro para assumir mais risco. Tá? Uhum. Partindo para a tua segunda pergunta, com relação aos papéis isentos, de fato, você tem assim, historicamente a gente tem dois grandes grupos de isentos, os LCAs, que eles estão atrelados aos papéis do agronegócio, e às LCIs. Mas a LCI é, de fato, o papel que sempre teve o grande montante e a grande liquidez por uma característica específica, até da própria liquidez dele, tá, com relação aos resgates a partir de determinado período. E o que vem acontecendo é que nos últimos tempos, né, nos últimos períodos, os lastros desses papéis, tá, por uma composição de obrigatoriedade do quanto os bancos têm que aplicar no que a gente chama nos seus mapas, tá, em função da poupança, tá, versus a velocidade da carteira do crédito imobiliário, sempre se usou os excessos deste mapas como lastro para a emissão desses isentos. Tá. Na linha do tempo, eles vêm diminuindo, tá, esses excessos, o que vem fazendo com que diminua os lastros destes papéis. Mas eu diria para ti que tem uma figura nova, que ela ainda não aparece aqui, que estatisticamente, tá, ela tem pouca representatividade, mas certamente a partir do próximo semestre ela já vai aparecer aqui destacada, que são as LIGs. Uhum. Tá? A LIG é um papel que ele veio para ficar, tá? Existem movimentos até do regulador no sentido de facilitar a sua distribuição para o varejo, ok? E, certamente, quando a gente olha na linha do tempo, tá, para o setor imobiliário, onde hoje o crédito imobiliário representa em torno de 10% do PIB no Brasil, tá, quando eu olho para frente hoje os dados aqui, tá, de ABCIP, que é a entidade que regula aí, que tem os associados, olhando para frente, a gente certamente vai ter aí uma dobrada dessa participação nos próximos 10 anos. Tá, o caminho para fundiar, para ter funding, para as operações de imobiliário com economia estável, ele tende a ser a LIG, até porque o seu prazo é mais longo. Tá? Isso pode amanhã trazer, tá, um modelo de revisitação, repactuação de taxa no crédito imobiliário, como tem nos mercados evoluídos, que a cada 3, 4 anos você revê a taxa do contrato, tá, associado, tá, à variação do custo do dinheiro, que numa economia estável isso é super normal. E a LIG, ela vai vir a ter essa característica. São papéis de 3 anos, podendo mais na frente chegar a 5 anos. E, de novo, elas são pouco representativas, mas as taxas de crescimento delas, se a gente olha aí nesse primeiro semestre, elas foram muito altas e a gente está muito otimista com esse papel para frente.
Legal, então, Rocha. Obrigada.
O senhor Hernani Fagundes, da DCI, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. A minha questão aí, olhando os números, é que vocês comentassem aí primeiro esse, de certa forma, esse encolhimento aí do varejo tradicional. Porque olhando os volumes, ficou num volume menor do que estava lá em 2017. Como é que vocês observam esse comportamento do varejo tradicional em volume, que encolheu, né? E essa é a primeira questão. A segunda questão é analisar um pouco esse desempenho aí do varejo alta renda em relação ao private, né? O varejo alta renda cresceu em volume numa performance bem melhor do que a do private aí no período. Eu gostaria que vocês, que se fosse possível, a gente avaliar o que que aí o varejo alta renda acertou mais aí em termos de alocação de recursos para ter uma performance até melhor do que o private. Muito obrigado.
Hernando, já percebemos aqui que você é super observador, não é? De fato, o teu comentário ele faz todo sentido. Agora, vamos separar, não é? Falando um pouquinho do varejo tradicional, a gente não tem como, tá, desassociar essa resposta ao movimento da poupança, tá? Ou seja, a gente tem já aquela característica da sazonalidade, não é? Aonde, de fato, nesse primeiro semestre ele puxa um pouquinho e historicamente a poupança ela tende a retomar lá no segundo semestre, tá? Porque a economia ela está mais aquecida, você tem mais riqueza na economia, tem mais dinheiro girando na economia e principalmente lá no final do ano, quando você tem os pagamentos em novembro e dezembro do 13º, né? Que o limite legal é até novembro dos primeiros 50% e os demais 50% até dezembro. Então, isso aí é um movimento que puxa para cima. E na contrapartida, eu ainda não vou falar daquela tua comparação do alta renda com private, mas eu não posso deixar de falar do varejo de alta renda quando o NACO dele, de fato, ele pela primeira vez, ele passa os 50%. Mas lembrando que aqui dentro do varejo alta renda, você tem um peso muito grande da renda variável. E a gente teve a bolsa no período com um crescimento na ordem de 15%. Então isso desequilibra, porque você tem uma correção natural das carteiras, tá certo? Então isso termina fazendo com que haja, tá, um pouco mais de peso no renda variável. E aí na distribuição, tá, vamos chamar do market share, se a gente assim fosse comparar dentro do varejo como um todo, o peso do varejo tradicional versus o varejo alta renda, esses dois fatores, não é? Que eles são assim, inversos, né? Um puxa para o lado, um para cima e outro para baixo, ele terminou fazendo com que tivesse essa virada aonde o varejo de alta renda, de fato, ele passou a ter uma participação maior do que o tradicional. Indo para ter o segundo comentário, quando você fala que aí o varejo de alta renda ele teve um crescimento maior do que o do private, tá? Tem um movimento que a gente não consegue mesurar, mas um pouco aqui do contato que a gente vem fazendo, né? A gente sente dos associados, né? Nas conversas aí, tá? É que a gente teve uma subida na taxa de juros, tá? Lá fora, tá? Principalmente nos Estados Unidos, que fizeram com que alguns dos investimentos eles fossem feitos lá fora. E isso não aparece na nossa estatística, tá certo? Isso é só rateio, a gente não consegue colocar em números para vocês, mas esse movimento ele aconteceu, tá certo? Então você
Então, o
veja.
private investiu um pouco mais lá fora
Certamente sim. Certamente sim. E o
e daí
varejo alta renda, ele não tem ainda tanto acesso a esses instrumentos, entendeu? Porque o cliente private, esse sim, já pelos próprios modelos de negócio, onde os bancos de private bank, eles têm seus rep office lá fora, muitos até têm suas instituições também lá fora, que faz com que você faça a distribuição de produtos. Então você tem aqui uma certa instabilidade, como a gente teve no primeiro semestre, tá? No cenário macroeconômico do país, com toda essa questão da reforma, aprova, não aprova, vai, não vai, né? E aí você tem uma taxa de juros nos Estados Unidos, tá? Que ela sobe um pouquinho, tá? Então, o cliente do private, com acesso, tá, a estes papéis, a essas ferramentas, ele vai um pouco mais para o mercado externo. E aí você veja, do lado de cá, do varejo de alta renda, esses clientes eles têm menos acesso a essas ferramentas. Esse sim, ele está conhecendo um pouco mais a renda variável e, naturalmente, que a bolsa puxou um pouco, tá, a participação dos seus ativos, né, dos seus volumes. Como eu falei já anteriormente, só a bolsa aí teve uma variação Bovespa de 14,9%, 15% no semestre. Então, isso corrige as carteiras e faz com que o crescimento dele, de fato, seja maior do que o crescimento do private.
Perfeito. Muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Senhor Renato Jaquitas, do Estadão, gostaria de fazer uma pergunta.
Ah, tudo bem, gente? Olha só, eu tenho uma dúvida aqui com relação à poupança. Eu queria saber, de uma forma geral, qual deve ser o impacto na poupança desse novo ciclo de queda da Selic, né? Entender um pouquinho mais essa categoria de outros aí em private, que cresceu 33,2%, o que, que dá para falar sobre isso? E um pouquinho sobre essa questão da debêntures que você falou na tua apresentação. Bom, a gente tem um acesso maior das empresas ao mercado de crédito, a gente tem noticiado um volume grande de crédito na praça, e aí teve um aumento aí das debêntures na taxa aí um pouco menor de 3%. Quero entender como é que você vê isso, ainda está aquém, se é isso mesmo, está em linha com o crescimento do mercado. Obrigado, viu, Rocha?
Nada, pois não. Então, vamos começar a separar. Né? Vou falar a primeira questão da poupança. Né? Assim, por mais que, numa tendência de queda natural de taxas de juros, cliente investidor, ele tende a buscar, tá, mais risco e partir para ativos, tá, onde ele tem chance de maiores retornos, como a grande massa da poupança. Eu estimo a te dizer, a gente não tem esse dado, e eu não tenho como te divulgar, mas um pouco do que a gente captura, certamente mais de 80% de toda a quantidade de poupanças, eles são de volumes até R$500. Por isso até que lá no começo da conversa, eu citei aqui até aquele exemplo do quanto uma queda na taxa de juros aí, em sendo cortada 50%, quando eu dei aquele exemplo, que ela, se ela saísse de 12 para 6, o valor absoluto da mudança dos juros mensais na conta de um poupador, ele é R$2,50. Uhum. Então, o peso dos juros, ele é muito pouco na decisão do poupador quando ele vai. O que ele escolhe, como ela é a porta de entrada, é a solidez, é a segurança, é aquela garantia que existe. Por mais que lá no pano cruzado, lá atrás, se teve lá o confisco, mas de fato sempre tem aquele celeuma que a poupança é o ativo que sempre será preservado. Entendeu? Então, assim, a gente acredita que existe, talvez, para alguns grandes poupadores, uma possibilidade de ter alguma migração, mas a grande massa não impacta. Tanto é que você vê o quanto aumenta a participação dela no varejo tradicional. E os valores absolutos, tá, tiveram uma variação quase que nula, né? Porque a oscilação da carteira de poupança, ela sai em dezembro de 2018 de 730,7 bi para 729,8 bi. Ou seja, andou de lado, né? não teve perda. Tá?
A gente chegou a noticiar, Rocha, foi uma manchete na semana passada, como se tem um achatamento em todas as categorias, óbvio, de produtos de renda fixa, e que nesse cenário a poupança acaba se igualando a todos os outros, né? Ela perde ali aquela, quer dizer, ela ganha tração, né? Queria entender se você vê uma tendência de alta, então, na procura pela poupança.
Não, eu acho a poupança tem aquele público cativo, tem o montante cativo, tá? Eu acho que ela sempre vai fazer parte desse ambiente. Tá? Não vai ser a maior variação, tá? Mas certamente também não vai ser a menor. Ela tem uma certa estabilidade, tá, na linha do tempo. Né? Bem, entrando no segundo comentário teu, com relação...
33,2% de outros, né? De
outros, né? A gente olha aqui que nesse mundo, aqui dentro dessa categoria, a gente tem alguns produtos de derivativos... Tá? Que estes produtos derivativos, eles de fato podem ter oscilação que fazem com que os valores relativos tenham grande peso. Mas se você for ver, o valor absoluto dele em junho é muito pouco, é 1,7 bi. Então, às vezes você muda numa carteira dessa, né, um montantezinho pequeno, e aí de repente você está com esses 30% de variação. Mas, de fato, aí dentro o que mais tem são produtos derivativos e a gente entende que não tem nenhuma grande oscilação, entendeu? E ficou faltando uma última pergunta, você tinha feito três.
Minha pergunta, a última pergunta era com relação às debêntures, que a gente tem um acesso
Ah, é
bem maior
verdade.
de empresa ao mercado de capitais e um crescimento
A
em linha de
debênture,
3%.
ela assim, o que a gente percebe, deixa eu falar um pouquinho com o chapéu do crédito, né? Até porque também atuo na área, né? A gente tem visto, de fato, que o mercado de capitais vem sendo a grande alternativa, tá, para a tomada de recursos por parte não só das grandes, como as médias grandes empresas também, né? Então você tem aquelas big multinacionais, os large corporates, mas hoje os clientes corporativos, o médio alto, ele também já começa a acessar o mercado de capitais com papéis como os CRIs, os CRAs, os CDCAs, quem está no agronegócio, tá? E as debêntures. E na ponta do investimento, eu acho que eu não diria massificação, essa não seria uma boa palavra, mas eu acho que o avanço das plataformas digitais, não é, com grandes a entrada da figura de supermercado de investimento e as próprias instituições tradicionais hoje, elas também já caminham para essa figura, não é, de você ter as suas casas de investimento com uma série de portfólios aí a distribuir. Isso facilita muito a distribuição dos papéis originários no mercado de capitais. E aí você, de novo, está me faltando a palavra, estou usando massificar, mas assim, você massifica o investimento, né? Você deixa ele acesso ao público. Todo mundo passa a ter acesso a papéis que no passado não tinham, porque você consegue, com valores menores, com entradas menores, comprar papéis direto ou até fundos multimercado onde esses papéis estão lá dentro. Entendeu? Então, antigamente, quando você pegava determinados fundos com papéis de crédito privado, até debêntures, você tinha entradas mínimas lá em centenas de milhares de reais, tá? Hoje você dá uma certa facilitada na entrada, hoje com certamente valor de R$ 100 você está investindo em fundos multimercado, onde lá dentro tem crédito privado, tem debêntures, tem esses títulos todos que a gente falou aí de mercado de capitais, entendeu? Então eu acho que esse movimento de debêntures, para a gente meio fechar a questão, ele está associado a este movimento de mercado de capitais, somado na ponta de distribuição, tá, com o novo modelo de distribuição, onde as instituições e as plataformas passam a ser grandes supermercados com um leque muito grande de opções. E os seus agentes distribuidores, tá, com um preparo maior, com mais certificação, com mais suitability, dando mais segurança para que os clientes investidores possam estar comprando esses papéis. Eu não sei se aqui a gente fecha essa questão para ti, tá?
Obrigado, viu, Rocha? Um abraço.
A senhora Adriana Cotias, do Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Rocha. Eu queria pegar uma carona aí nessa questão das debêntures, para perguntar, assim, que se no meio dessa massificação, como que fica a questão do risco? Porque investidor, não vê muita volatilidade, né, em fundo de crédito, não vê muita volatilidade em título de crédito, até que a coisa dá errada, né? E a gente. Eu queria saber se vocês estão de alguma forma aí, tentando disciplinar essa questão para realmente trazer mais segurança para o investidor, porque nós tivemos alguns casos recentes, né, que o crédito deu uma rasteira aí no investidor, né?
Adriana, você está corretíssima, tá? É uma preocupação nossa também da entidade, tá? E por isso que a gente vem batendo muito na tecla da suitability, porque de fato não é possível que se venda esse papel, estes papéis, para um investidor que não tenha conhecimento do risco que ele está correndo. Isso a gente não é, vamos dizer assim, é inadmissível, tá? E o mercado tem se preocupado com isso. Por isso que a gente tem cada vez mais exigido mais qualificação dos distribuidores, dos agentes distribuidores que fazem parte dessa cadeia, tá? Porque, de fato, à medida que aumenta a distribuição desses papéis, principalmente de crédito privado, como você citou, tá? O cliente precisa estar ciente do risco. E eu até não só falaria disso, como até próprios fundos de investimento. Você tem hoje fundos com características, tá, que ele basicamente tem que ter o mesmo tipo de suitability que um papel desse. Você pegar fundo imobiliário, por exemplo, que é uma categoria que vem avançando. Tá? É importante que o cliente investidor ele tenha a consciência de que, por exemplo, se ele vai investir num imóvel, amanhã, se o imóvel ficar desocupado, ele vai ter que arcar com a despesa do condomínio, da limpeza, do IPTU, e ele não tem renda. Teoricamente, ele vai comer até do principal, ele vai ter que tirar dinheiro do bolso para sustentar o custo daquele imóvel até que ele volte a ser ocupado. O fundo imobiliário é o mesmo conceito. Então, é muito importante que estes produtos eles sejam distribuídos para um cliente que tenha consciência do tipo de risco, ou seja, tem que ser um investidor qualificado. E para ele ser qualificado, não obrigatoriamente ele tem que estar no private. A gente tem investidores qualificados hoje no varejo alta renda e até no varejo tradicional, né? Você tem uma classe ali, um app varejo tradicional, que aporta aquele cara que está quase virando um alta renda, né? E todos os, principalmente as instituições hoje, até as plataformas de investimento também já estão chegando nele. Tá? E aí, de fato, eu fecharia aqui o comentário que você foi num ponto de atenção, você está coberta de razão, vocês também podem nos ajudar com isso, tá certo? Demonstrando essa preocupação como jornalista de que o cliente investidor, para que ele compre papéis ou fundos que têm mais volatilidade, que têm mais risco, eles tenham ciência, tá certo, do que eles estão adquirindo. Tá? E fica nós aqui na entidade, na Ambima, tá? E também nas instituições associadas, com esta preocupação, este compromisso e essa responsabilidade.
E mas como é que a Ambima pode atuar aí para disciplinar essas coisas?
Tá, primeiro que a gente tem o código de autorregulação, tá, onde a gente, inclusive, tem hoje exigências, tá, de percentuais dos profissionais que fazem parte da cadeia de distribuição para que eles tenham certificações. Então, isso existe hoje, tá certo? Então, as instituições têm que ter um mínimo, tá, de profissionais que vamos chamar de qualificados, que são certificados. A gente tem o código de autorregulação da entidade, onde compromissos são assumidos. E hoje as próprias ouvidorias, tanto dos bancos, quanto da Ambima, quanto dos códigos de consumidor, o próprio Banco Central, ou seja, existe uma preocupação muito grande, que são os canais para que os clientes, de fato, tá certo, se entenderem que está havendo comportamento inadequado, façam as suas denúncias. Tá certo? Porque isso é importante para que a gente tenha um setor saudável, que é o nosso interesse. A gente quer que o cliente esteja colocando os seus recursos, tá certo? Os seus investimentos de forma adequada para evitar que eles não sejam surpreendidos sem ter ciência do que estava acontecendo, entendeu?
Obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra ao senhor José Rocha para as considerações finais.
Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez aí a participação de todos, né? Acho que isso é super importante. Reforço para vocês aqui que o papel, tá, da mídia, dos jornalistas em tá divulgando, tá colocando aqui estas preocupações para os clientes investidores que de fato busquem, tá, um profissional com capacidade de apresentar as alternativas, que conheça o seu momento de vida, que conheça o seu perfil de cliente investidor, não abram mão disso, tá? Porque o que nós desejamos é um mercado cada vez mais saudável, até porque aqui, no nosso caminho aqui do mundo de investimentos, isso certamente tem um papel relevante na economia, como um grande alavancador para as empresas, para o mercado de capitais, para que elas busquem seus recursos, tá, para aumentar seus investimentos, para gerar mais emprego e a gente fazer com que tenhamos uma economia aqui cada vez mais forte e mais pujante, tá bom? Então, eu queria agradecer mais uma vez e desejar bom dia a todos.
O Conference Call da Ambima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.